No parágrafo 387, ele então entra propriamente no espírito subjetivo e apresenta então a divisão dessa parte da filosofia do espírito, ou seja, a antropologia, a fenomenologia do espírito e a psicologia. A proposta de Hegel é, então, na base de uma introdução bem geral, explicar o que vai ser tratado nessas três partes: a antropologia, a fenomenologia do espírito e a psicologia. Comecemos, então, falando da antropologia, que é então a primeira divisão do espírito subjetivo. E nessa primeira divisão, ele vai tratar do que ele chama o Naturgeist, ou seja, o espírito natural, poderíamos traduzir assim, ou então, o outro nome para isto é a alma, diz ele, ou seja, nesse primeiro momento, estudado pela antropologia, nós vamos lidar com o espírito, tal como ele se encontra encerrado no horizonte da corporeidade, da Leiblichkeit, ou no âmbito da natureza. Dizer, como nós já vimos anteriormente, o espírito, ele é a ideia que retorna a si a partir do outro, que é a natureza. E, portanto, o espírito não pode viver sem esse seu outro, a natureza. E a natureza absorvida e hospedada no espírito é o corpo. E, portanto, a alma representa esse espírito encarnado, esse espírito que tomou a forma corpórea. E, por isso, os fenômenos do corpo são também fenômenos do espírito. E essa, então, articulação entre espírito e corpo é o que ele chama alma. E, no adendo, ele chama atenção para o fato de que uma dessas realidades espirituais ligadas à alma é a diferença racial, que, portanto, é um traço daquilo que constitui, aquilo que costuma chamar aqui, uma Grundlage, uma base do ser humano. Base no sentido de que aqui nós estamos no mais básico, no mais fundamental da experiência humana, que é a experiência corpórea e, obviamente, todas as características, ou como Hegel diz aqui, todas as determinações do mundo corpóreo. Por isso, seria um erro entender o ser humano com base apenas nessas determinações. E, mais ainda, querer promover uma política com base numa segregação racial, porque aqui nós temos o ser humano na sua dimensão mais básica, que deve, obviamente, ser levada em consideração, já que o espírito tem necessariamente essa sua relação com o corpo. Mas também essa determinação natural das raças, isso está longe de caracterizar o ser humano. E nesse sentido, uma raça não é mais espiritual do que a outra, porque todas as raças enquanto determinações da natureza, são manifestações do Espírito. Não há nesse sentido aqui, do ponto de vista dessa teoria, razão para dizer que uma raça é mais espiritual do que a outra. Porque todas são, todas as raças manifestam essa dimensão natural do Espírito, este Naturgeist, ou o que ele chama a alma, Seele. É nesse contexto também que Rico vai falar de uma fisiologia espiritual, já que esse corpo humano não é simplesmente um ser aí da natureza, mas é o ser aí integrado à dimensão do Espírito, à dimensão daquele ser que tem consciência de si. Portanto, a vida espiritual começa na dimensão corpórea, ela não pode ser negligenciada, mas ela também não é a dimensão final e última da vida do Espírito.